passage à niveau sponsorisé par SFB. SFB, producteur de béton prêt à l'emploi. Pour vos demandes, du dallage au béton spécifique, contactez-nous au 01 43 89 53 35. Livraison possible du lundi au samedi. SFB 01 43 89 53 35.
Passagem de nível. Artur Silva.
Muito boa tarde, passagem de nível neste domingo, dia 26 de junho. Aqui fica em mente a fotografia do almoço na Embaixada de Portugal em Paris. Isto no âmbito de junho levou a que o Sindicato de Distribuidores Consulares e das Embaixadas no estrangeiro enviassem uma carta. Uma carta ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, ao Secretário de Estado das Comunidades, igualmente aos deputados de imigração. Uma ocasião para falarmos da situação mais geral a nível dos consulados. A nossa convidada via telefone está em Lisboa, é Rosa Ribeiro, Secretária-Geral do STCDE. Lesados do BES, Novo Banco, manifestaram ontem em Paris perto de 150 pessoas, que isto para denunciar precisamente o caso que foram lesados, na medida em que são as suas poupanças que desapareceram quando do falcatruz foram realizadas no BES. Falaremos igualmente com a diretora do Mosteiro dos Jerónimos e de Torre de Belém, Isabel Cruz de Almeida, que esteve aqui em Paris à procura de mecenato precisamente para proteger esses monumentos nacionais emblemáticos. Médico e escritor Miguel Miranda apresentou em França o livro La Disparition du Cœur des Symboles, edição de Lobo. Quisemos saber um pouco mais sobre essa dupla faceta de Miguel Miranda. E vai haver um casting em Paris para criar um grupo de canta alentejano, que será no dia 8 de julho, isto num quadro mais global de um projeto teatral. Aqui fica em mente e voltaremos dentro de alguns instantes.
C'est la Quick Cup dans les restaurants Quick. Repart avec un ballon de foot pour seulement 5 euros à l'achat d'un menu XL.
Quick, un goût de légende.
Cup égale coupe. Offre valable du 30 mai au 11 juillet 2016. Liste des restaurants participants sur quick.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Pam 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 pam.
Tu as vu? J'ai perdu 20 euros depuis le début de l'été.
Pas mal. Moi j'en ai perdu 50.
C'est pas vrai.
Mais si si, je te jure.
Pendant les soldes d'été, nos produits perdent du prix avec des réductions pouvant aller jusqu'à moins 50%. Alors profitez de l'été avec Darty.
Date des soldes selon décret, dans la limite des stocks disponibles et sur produits signalés.
Festa em Portugal. Dois discos com as canções de que mais gosta. As melhores canções populares. Manuel Campos, Larry Safit, Matthew Stone, David Garcia, Ana Torres, Michael Steven, Fit Camaleon e 15 outros artistas estão no Festa em Portugal. Festa em Portugal. 38 canções de festa já vendem em todos os distribuidores, plataformas digitais e serviços de streaming.
Carrefour Market fête ses clients.
Alors cette fête, ça continue? Qu'est-ce qui se passe de beau cette semaine?
Attention, vous allez avoir un choc, Michel.
Comment ça? Ne me dites pas que la fête est finie?
Pas du tout, rassurez-vous. Market fête ses clients jusqu'au 3 juillet. Et cette semaine, il va y avoir plein de prix choc à saisir d'urgence et aussi des animations en magasin, des dégustations, des surprises.
Oh super, j'adore cette ambiance de fête. Pas vous?
Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie.
Modalité, produits et magasins participants sur carrefourmarket.fr.
Vamos agora até Lisboa via telefone para falar com Rosa Ribeiro, secretária-geral do STCDE, Sindicato dos Trabalhadores, dos Consulados e Embaixadas de Portugal no Estrangeiro. Rosa Ribeiro, muito boa tarde.
Boa tarde, Artur. Boa tarde a todos os ouvintes.
E bom regresso a Paris, não é? Porque a Rosa Ribeiro esteve muito tempo aqui no Consulado-Geral de Portugal em Paris. Ora, vamos falar da situação dos consulados e não só. Falaremos também um pouco mais tarde sobre o primeiro espaço cidadão que foi inaugurado no passado dia 18 de junho aqui em Paris pelo Primeiro-Ministro. Mas para já esta carta. Carta aberta, um outro retrato por detrás da fotografia. Isto vem a propósito precisamente de uma fotografia onde se vê vários responsáveis políticos durante um almoço na Embaixada em Paris. Vocês levantam um problema, dizem que finalmente na função pública há dois estatutos e um deles, precisamente, é uma forma de servidão. Talvez para os nossos ouvintes explicar qual é a situação exatamente, nomeadamente dos assistentes da residência aqui na Embaixada de Portugal.
A situação é esta. Normalmente os trabalhadores dos consulados e embaixadas estão sujeitos à mesma carga horária que na administração pública em Portugal, Quer dizer que quando em Portugal os trabalhadores em funções públicas trabalhavam 39 horas, nós trabalhávamos 39 horas. Quando passaram a 36, passamos a 36. Quando passaram a 35, nós naturalmente passamos a 35. E isto em toda a administração pública, portanto, em Portugal e no estrangeiro, porque não podemos esquecer que os consulados e embaixadas são o, digamos, o braço, a extensão do braço da administração pública no estrangeiro. O que se passa com estes trabalhadores é o seguinte: quando toda a administração pública em Portugal passou para 40 horas, estes trabalhadores passaram para 44 horas, e isto é assim, é passar para 44 horas sem qualquer compensação salarial, não é? Eles não passaram de 35 para 44 horas tendo ganho mais 9 horas. Não, eles passaram de 35 para 44 horas, como os técnicos e administrativos passaram de 35 para 40 horas, sem qualquer compensação salarial. Foi uma decisão que foi tomada e que nós, como trabalhadores do Estado, tivemos que suportar. O que se passa neste momento é algo bastante gravoso, porque é o seguinte: quando toda a administração pública vai repor o seu horário de 35 horas, estes trabalhadores vão continuar com 44 horas. Porquê? Porque criaram uma carreira especial que diz que quase que os pretende equiparar a pessoal doméstico. Mas é assim, não há pessoal doméstico na administração pública. Há pessoal doméstico em casa das pessoas, que pagam em função do número de horas prestadas. Na administração pública há pessoal operário, há pessoal operacional e há pessoal que respeita as regras da função pública e a mesma carga horária. Por isso, nós tínhamos de fazer, digamos, lançar um alerta relativamente à situação destes trabalhadores. E este almoço na embaixada e esta linda fotografia foi algo que nos permitiu colocar a questão. Porquê? Porque vemos os mais altos representantes do Estado. E por isso, se calhar também foi um bocado provocadora esta carta aberta, a lembrar que eles foram conduzidos por motoristas, vão ser servidos por pessoal desta administração para apreciar uma refeição confeccionada por este pessoal e que eles estão com 44 horas. E não é normal, a nosso ver, como sindicato, que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República vão ter nas suas residências do Estado pessoal que vai passar a 35 anos, enquanto os embaixadores vão a 35 horas, desculpa, enquanto os embaixadores continuam com pessoal 44 horas. Isto foi a maneira de nós alertarmos relativamente a esta situação absolutamente injusta e absurda.
Mas o que é que vai passar a partir do dia 1 de julho, concretamente?
É assim, portanto, nós, os restantes trabalhadores, passamos às 35 horas. E eles continuam a trabalhar as 44 horas.
Ora, outra questão, nós sabemos que a austeridade em Portugal é uma realidade e houve cortes salariais a nível da função pública. Será que esses cortes já houve uma compensação? Os salários retomaram um bocadinho, digamos,
o montante? Em França, felizmente, nós conseguimos fazer agir uma norma que impede a diminuição de salários e houve reposição dos salários cortados a setembro de 2014. Mas quer dizer, entre 2012 e 2014, os trabalhadores tiveram um corte de salário de 10%. Mas não é só isto, não foi só corte de salário. Isto foi acompanhado de outras medidas. Relativamente ao aumento das cotizações sociais, posso dizer que as contribuições dos trabalhadores para as caixas de seguro, a segurança social, que é o seguro, a ADSE, aumentou em 135% em 2 anos, portanto, isto não é uma brincadeira. E os impostos, o IRS, que nós pagamos como se estivesse em Portugal, também sofreu aumentos significativos. Mas nós, como trabalhadores do Estado, no estrangeiro, estamos todos há 7 anos sem aumentos, um único aumento. E, portanto, digamos, a acumulação destas medidas, só para terem uma noção, repôs-nos o salário que nós tínhamos em 1999. É como se tivéssemos varrido 17 anos da nossa vida e estivéssemos hoje, em 2016, no ponto salarial que nós tínhamos em 99. Portanto, isto é um acumular de questões que são gravosas, porque não há segurança e estabilidade na remuneração. É assim, nós temos situações em que as pessoas, nós em França temos a sorte de, estamos na União Europeia, nós registamos-nos na Segurança Social Francesa e temos aquela proteção social que a sociedade francesa assegura aos seus e quem reside no território francês. Mas nós temos colegas que estão noutros países em que não têm sistemas de segurança social que os proteja, que têm que subscrever seguros de saúde extremamente elevados, e isto faz com certo momento, com ausência de aumentos, aumento da carga fiscal, as pessoas chegam a um momento em que já estão no nível de pobreza. E temos casos destes na Suíça e na Inglaterra, por exemplo, que são países mais próximos de nós. Não é?
E a propósito da Suíça, aumento dado, bom, havia uma grande diferença de câmbio porque houve uma moeda que subiu e outra que desceu. Esse, o franco suíço, será que houve uma compensação para os funcionários que trabalham
agora
na Suíça?
Nós tivemos, aliás, na quinta-feira, foi a Conselho de Ministros um decreto-lei que nós assinamos com o governo, portanto isto é algo positivo, que é para permitir proteger os trabalhadores de variações cambiais brutais. Foi o caso da Suíça em 2015, que no dia 16 de janeiro as pessoas ao acordar tinham perdido 19% do salário, não é? E, por exemplo, vamos ver o que se passa com os colegas na Inglaterra com esta questão da Libra, que teve uma queda enorme. Portanto, esta questão da compensação cambial, felizmente, está protegida. Nós não temos esse problema em França, porque somos pagos em euros, não é? Mas, em 70 países, isto é uma realidade, e pensamos ter negociado um acordo que vai permitir colmatar estas diferenças, desde que não haja medidas adicionais de austeridade, claro.
Rosa Ribeiro Relembro, secretária-geral do STCD. Ora, nos últimos 4, 5 anos, mais de 500 mil portugueses emigraram. Entretanto, o número de funcionários, esse tem sido reduzido.
É, sim, posso dizer, Arthur, que em 15 anos o número de trabalhadores passou para metade, pura e simplesmente. E depois, é outra realidade, não foi só o número de funcionários que reduziu, foram o número de postos consulares que encerraram. E a França é um correto retrato desta realidade. Sabe que hoje em dia as pessoas em França tinham no passado 17 postos consulares a que podiam acorrer para tratar dos seus assuntos. Neste momento as pessoas têm 5 postos consulares e têm umas antenas ou consulados honorários. E isto, a nosso ver, é algo que não se compreende. Porque quando se vive, ou se viveu, ou ainda se continua a viver, momentos de fluxos migratórios semelhantes ao pior do que se verificou nos anos 60, a proteção do Estado está a recuar. E isso é algo de extremamente importante. Mas, uma agravante, que eu penso que talvez os ouvintes não se apercebam, é que muitas vezes ouve-se notícias a dizer que há funcionários que cujos contratos foram rescindidos. Não são funcionários, são empresas. Assim, o Arthur tem uma empresa, concorre, e depois, assim, põe pessoas a trabalhar no consulado sem ter passado concurso, sem ter obedecido a nenhum critério. Nós, ultimamente, tomamos posição porque soubemos de contratos de prestação de serviço é que colocam ao pé dos trabalhadores outros admitidos sem qualquer critério, sem concurso, sem vínculo, sem conhecer a língua do país para onde são mandados. Ainda por cima, cabendo a quem está já em fraco número e que tem que assegurar um ritmo de trabalho e números que tem de cumprir até o final do dia, somos nós que temos de assegurar a sua formação e suportar, em algumas vezes também, digamos, algumas atitudes menos felizes, porque acham que foram eleitos e que têm direito a tudo. E depois há outra questão, que também é importante, é que nós nos postos consulares, nós temos acesso às informações das pessoas. E isto há uma questão da privacidade dos dados dos utentes. Quer dizer, o Arthur certamente não desejará que uma pessoa que não tem vínculo nenhum ao Estado possa ter todos os elementos da sua vida ou possa ter acesso a esses elementos. E isto é o que se está a passar. Embora o Ministério diga que estes trabalhadores não devem ter acesso à informação, o facto é que têm acesso à informação. E foram colocados cerca de 150 trabalhadores nestas condições. Quem recorre aos postos não faz a diferença entre um trabalhador e eu, por exemplo. eu tenho uma hierarquia, eu tenho que prestar contas, esse trabalhador só tem que prestar contas à sua empresa. E nós temos empresas, é uma privatização de serviços consulares e os consulares honorários, é uma forma paliativa a serviços consulares de proximidade. Um consulado honorário, num país onde não haja comunidade, onde se esteja a zelar por questões comerciais, eu posso compreender. Agora, um país como a França, com mais de 1 milhão de pessoas, consulados honorários, ou então limitamos-nos àquele, digamos, serviço público mínimo, que acaba por não ser de qualidade. E isso também, a nosso ver, é algo que tem de ser revisto.
Mas, entretanto, o governo atual anunciou que esses contratos, essa externalização ou privatização...
Externalização dos atos consulares, exato.
Ele, o governo afirmou que finalmente iria acabar com isso e queria admitir...
Trabalhadores.
Exatamente. Isso corresponde à realidade ou pode
corresponder? Nós tivemos uma reunião com o secretário de Estado das Comunidades em que nos foi dito que justamente o ministro tinha ido à Assembleia da República defender que houvesse uma exceção relativamente aos postos consulares por causa da hemorragia que se verificou nestes últimos anos. Estão previstos cerca de 101 admissões, entretanto, para ocorrer a necessidades de serviço, em certos postos continuam-se a fazer contratos de forma limitada, por 6 meses. Estão a correr neste momento, por exemplo, em Londres, estão a correr esses processos de admissão para prestar funções durante 6 meses. Quer dizer, nós compreendemos, muitas vezes os nossos próprios colegas nos dizem que é melhor isto do que nada, mas o facto é que não é solução duradoura. Portanto, vamos, nós temos alguma precaução relativamente a esta questão, nós vamos esperar para o final do ano para ver o que é que se concretiza desta promessa de recrutamento, mas o facto é que nunca vai ser muito difícil nós retomarmos os níveis de número de trabalhadores necessários. E depois há uma coisa, é que há certos serviços que deixam pura e simplesmente de existir. Há serviços que já antigamente havia os técnicos da Secretaria de Estado de Imigração, o apoio social, o apoio jurídico. Paris tem sorte, porque tem jurista, mas vai ver os outros postos, não tem jurista. Não há este apoio. Ora, os portugueses não precisam só de tratar do cartão de cidadão e de passaporte. Precisam de pessoas que possam intervir na sociedade local para os defender em enormes casos. E isto faz-se é com pessoal especializado e que esteja em todos os postos. Porque é que os de Paris têm direito a apoio jurídico e porque é que os de Leão ou de Bordeaux não têm? Pronto, é também esta a questão.
Rosário, vamos fazer uma pausa publicitária e depois falaremos do primeiro espaço cidadão aqui no estrangeiro. Até já.
Obrigada.
C'est le 29e anniversaire des Meubles Elmo. Notre anniversaire est le vôtre. Remise importante dans tous les magasins de moins 20, moins 30, moins 40, moins 50%. Canapé, clic-clac, salle à manger, cuisine équipée, meubles sur mesure et en literie avec toutes les grandes marques. Venez découvrir les nouvelles collections à des prix complètement foot. Meubles Elmo, créateur de mobilier design. Paiement en 4 fois sans frais et crédit aux taux les plus bas. Meubles Elmo, c'est 3 magasins en Ile-de-France. Porte de la Chapelle, Asnières et Bondy et sur meubles-elmo.fr.
Nous retrouvons Mathieu tranquillement assis sur son canapé. Va-t-il réussir à changer nos pneus pendant la mi-temps? Mathieu,
facile, chérie, avec milienpneus.fr pour commander en ligne, je suis le numéro uno.
Vas-y, champion.
Clic gauche avec milienpneus, j'économise sur les plus grandes marques et je profite de la livraison gratuite.
Allez.
Clic droit avec milienpneus, je fais livrer et monter nos pneus neufs dans l'un des 6000 centres de montage. Et bim, c'est commandé.
Rapide et pas cher, milienpneus.fr.
En ce moment, sur milienpneus.fr, économisez avant les vacances grâce aux pneus Nexen. Plusieurs fois primé au test européen et à partir de 35 euros seulement.
Je sais pas chez vous, mais chez nous, le plus grand fan de sport, c'est mon mari. À chaque match, c'est pareil. Des heures à crier devant la télé. Mais moi aussi, je peux crier.
Je veux la télé!
Alors chérie, si tu pouvais regarder le foot ailleurs, ça serait génial.
SFR se réinvente et inclut les nouvelles chaînes SFR Sport dans le forfait Power 40 Go à 15,99€ par mois pendant un an, puis 25,99€ par mois pour les clients box de SFR avec engagement. Appelez le 1090, service et appel gratuit.
Offre soumise à condition, valable en France métropolitaine jusqu'au 4 juillet pour toute souscription avec portabilité. Prix sans mobile, engagement 12 mois, détails sur sfr.fr.
Vous pensez faire des travaux et vous cherchez du béton ? SFB répondra à votre demande du simple dallage à la fourniture de béton spécifique. SFB, titulaire de la norme NF, vous apportera tout son savoir-faire avec la qualité d'un professionnel en béton prêt à l'emploi. Appelez au 01 43 89 53 35. Nos équipes auront le plaisir de vous renseigner et de vous proposer une livraison du lundi au samedi inclus. Oui, vous avez bien entendu, la livraison de béton le samedi est possible avec SFB. SFB 01 43 89 53 335.
Passagem Nível, connosco via telefone de Lisboa, Rosa Ribeiro, secretária-geral do STCD, Sindicato dos Trabalhadores dos Consulados e Embaixadas de Portugal no Estrangeiro. Ora, Rosa Ribeiro, no passado dia 18 de junho, o Primeiro-Ministro inaugurou em Paris o primeiro espaço cidadão no estrangeiro. O Primeiro-Ministro afirmou que, assim, a comunidade tem mais de 60 serviços diferentes que deveriam terem de ir a Portugal, desde a carta de condução ao regime criminal, para que seja cada vez menos difícil ser português fora de Portugal. Fim de citação. Ora, mais 60 serviços corresponde a uma realidade, sabendo que não há mais funcionários?
O problema estamos aí. Vamos ver. De facto, os serviços disponibilizados são muito úteis. Um dos problemas que nós tínhamos no posto consular é que muitas vezes as pessoas não compreendiam que não pudessem tratar dos assuntos, por exemplo, relacionados com carta de condução portuguesa, que muitos ouvintes certamente têm na sua posse. Mas se não há reforço, nós conhecemos, quando houve o reagrupamento dos postos consulares na região parisiense, havia 96 trabalhadores. Neste momento, são pouco mais de 50. Portanto, fazer mais com menos é difícil, não é? Embora a boa vontade, acho, dos trabalhadores seja a maior possível. Por isso, eu penso que, certamente, o consulado em Paris será um posto prioritário para procederem ao recrutamento de trabalhadores para poder garantir isto. Se é um mero balcão de informações, aí será problemático. Mas eu penso que o propósito do governo é exatamente outro. É fazer o teste em Paris e, eventualmente, alastrá-lo e alargá-lo a outros postos consulares onde há forte comunidade, mas para isso certamente será necessário o reforço. É lançado agora num período, digamos, muito turbulento no posto consular, porque é antes das férias escolares, e certamente vai haver um período de adaptação. Penso que será mais fácil fazermos um ponto completo como é que as pessoas recorreram a este posto e depois que tipo de informações ou que tipo de documentos pretenderam fazer. Eu penso, de toda a forma, que há algo que é flagrante. Muitas vezes é falta de informação. O registro criminal já se podia tratar no consulado e até podia-se tratar sem passar pelo consulado diretamente. Portanto, há aqui talvez uma necessidade, uma lacuna que é preenchida no sentido de organizar a informação e as pessoas saberem realmente que tipo de informações hoje em dia podem obter do consulado, mas temo que, para que isto produza os seus plenos efeitos, passe por um período de adaptação e, sobretudo, recrutamento de pessoal.
Entretanto, segundo o Primeiro-Ministro, não é, ele que conseguiu regrupar um certo número de documentos que diziam respeito a mais de 8 entidades diferentes em Portugal.
Isso é verdade. Nós vemos, aliás, pela listagem dos serviços, que, e eu agora que estou em Lisboa também tenho esta experiência, de facto a pessoa para tratar de uma coisa tem que percorrer inúmeros serviços e não basta por vezes ir à loja do cidadão. O consulado em Paris vai ser uma super loja do cidadão, em que pouco faltará para reagrupar tudo o que é necessidade de serviço público. Parece-me importante também é que está em curso o processo de simplificação da administração portuguesa com a modernização e algumas medidas que foram introduzidas. Nomeadamente, uma das queixas que nós tínhamos e que os próprios postos eram os primeiros a apresentar relacionava-se com o cartão de cidadão. Como o Arthur sabe, era necessário ir duas vezes ao consulado e parece que isto está a ser estudado de maneira a que as pessoas só precisem de se deslocar uma vez. Portanto, se houver um processo de modernização dos procedimentos burocráticos e se houver a disponibilização desses elementos informativos num espaço, penso que para o ano nós poderemos fazer um balanço positivo. Mas é verdade que, de facto, este espaço reagrupa serviços que normalmente as pessoas teriam de percorrer individualmente. Isso é verdade.
Rosa Ribeiro, uma última questão. Bem sei que, bom, não nos diz respeito a vós, membros dos consulados ou das embaixadas, quero referir à saída do Reino Unido da União Europeia. Isto vai ter consequências enormes para os portugueses que cá trabalham, aqueles que querem ir lá trabalhar.
Infelizmente, pensamos, e aliás nós emitimos um comunicado na sexta-feira a dizer Brexit Day One, não é? Porque isto vai ter sérias consequências, vai ter consequências na circulação, consequências nos documentos, vai ter consequências, como o Arthur sabe, ainda há pouco, era a questão de alguns abonos e subsídios que houve uma reserva relativamente aos portugueses num período de 5 anos, mas vamos ver o que isto vai ter. Vai ter inúmeras consequências que eu acho que ainda hoje nós não medimos completamente. E temos de ver as primeiras medidas que são, com que prazo se vai efetivar esta saída, não é? Mas outra coisa aqui, e aí já nos diz respeito, como sindicato, é que foi sempre polémico o posto de Londres, esteve sempre no olho do tigre, no sentido que muitos se queixavam. Eu penso que agora é tempo de tomar consciência disto e que este posto tem que ter um reforço muito rápido, porque as incógnitas são muitas e é necessário dar proteção acrescida aos portugueses que estão no Reino Unido.
Rosa Ribeiro, muito obrigado. Lembra-se, Secretária-Geral do STCDE.
Muito obrigada.
E falamos de imigração, nada melhor do que ouvir novamente Manuel Freire com o tema Eles que Partem. Manuel Freire, uma canção que já data.
Eles que partem, novos e velhos, buscar a sorte noutras paragens, noutras aragens, entre outros povos. Eles que partem, velhos e novos, eles que partem, velhos e novos. Eles que partem, olhos molhados, coração triste, a saca às costas, esperança em riste, sonhos dourados. Eles que partem, olhos molhados, eles que partem, olhos molhados. Virá um dia, ricos ou não, contando histórias de lá de longe, onde o suor se fez em pão. Virá um dia, ricos ou não, virá um dia, ricos ou não. Contando histórias de lá de longe, onde o suor se fez em pão.
www.radioalpha.net.
Rádio Alfa, 13 horas.
Bonjour à tous, c'est un peu une deuxième compétition qui commence. L'équipe de France joue contre l'Irlande à 15h en huitième de finale de l'Euro. Un match couperet, une défaite et c'est l'élimination. Notre envoyé spécial Mathieu Bellisario est à Lyon où va se jouer cette rencontre. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Et à 2h du coup d'envoi, Mathieu, un autre match a déjà commencé.
Oui, celui des supporters. Pour le moment, allez, c'est un match nul. D'abord, il y a énormément de maillots verts autour de moi. On attend officiellement 4500 Irlandais dans le stade, sans doute beaucoup plus, puisque certains cherchent encore des places. Les maillots bleus, il y en a évidemment aussi beaucoup. Et tout se passe d'ailleurs pour le mieux. On se croirait presque sur l'île aux enfants. Des rires et des chants. La Marseillaise répond aux chansons populaires britanniques revisitées, comme le Yellow Submarine des Beatles, devenu vert pour l'occasion.
Merci Mathieu. En cas de succès, les Bleus rejoindraient en quart de finale les premiers qualifiés, la Pologne, le Pays de Galles et le Portugal. Deux autres huitièmes de finale au programme aujourd'hui, Allemagne-Slovaquie à 18h et Hongrie-Belgique à 21h. L'autre événement de la journée se passe dans les Isoloirs avec le référendum sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Près d'un million d'électeurs de Loire-Atlantique sont appelés aux urnes pour donner leur avis sur ce dossier qui divise depuis 50 ans. Si le oui l'emporte, les travaux pourraient débuter à l'automne, selon le Premier ministre Manuel Valls. En Espagne, on vote aujourd'hui pour les législatives. Deuxième scrutin en 6 mois, alors que celui organisé en décembre n'a pas permis d'aboutir à la formation d'un gouvernement de coalition. Les discussions entre les différents partis ayant échoué, les conservateurs sont donnés favoris devant le parti anti-austérité Podemos, qui supplanterait ainsi le parti socialiste comme première force d'opposition. Et puis le nombre de signataires pour la tenue d'un nouveau référendum sur le Brexit continue de grimper. La pétition mise en ligne sur Internet recueille actuellement plus de 3 millions de soutiens. À partir de 100 000 signataires, le Parlement est tenu d'examiner une pétition. Ce sera fait ce mardi, a indiqué un porte-parole de la Chambre des communes. C'est la fin de cette édition. Excellente journée à tous.
Passage à niveau sponsorisé par SFB. SFB, producteur de béton prêt à l'emploi. Pour vos demandes, du dallage au béton spécifique, contactez-nous au 01 43 89 53 35. Livraison possible du lundi au samedi. SFB 01 43 89 53 35.
Avec Pepsi et Lipton, c'est la Quick Cup dans les restaurants Quick. Repars avec un ballon de foot pour seulement 5 euros à l'achat d'un menu XL.
Quick, un goût de légende.
Cup égale coupe. Offre valable du 30 mai au 11 juillet 2016. Liste des restaurants participants sur quick.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Je sais pas chez vous, mais chez nous, personne ne regarde le même sport à la télé. Le grand, c'est le basket, la petite, le tennis, et mon mari, le foot. Le problème, c'est qu'à chaque sport, son abonnement.
Pour vous, SFR se réinvente et réunit tous vos sports préférés dans un seul et même abonnement. Jusqu'au 10 juillet, la fibre Power avec SFR Sport inclus est à seulement 29,99€ par mois pendant un an, puis 39,99€. Appelez le 1090, service et appel gratuit.
Offre soumise à condition, engagement de 12 mois, location de la box plus 3€ par mois, détails sur sfr.fr.
Café, restaurante e mini-mercado Le Chiquito. Especialidades portuguesas como leitão à moda da bairrada, costeletas de vitela grelhadas, bacalhau assado, cabrito e posta mirandesa. No mini-mercado encontrará os seus produtos preferidos, tais como fumeiro de Trás-os-Montes e queijo da Serra Caseiro. Aceitam-se encomendas de leitão e paella. Venha visitar-nos. Le Chiquito, 8 Boulevard Gambetta, em Poissy. Telefone 013965-0749. 013965-0749.
Tous les mercredis à 21h, c'est L'Occasionération sur Radio Alpha, en partenariat avec la Lua Vista, le plus loco des clubs.
Passagem de nível. O encontro semanal da informação da Rádio Alpha. Aos domingos, entre as 12h30 e as 14h. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
E voltamos aqui ao direto. Lesados, lesados do BES Novo Banco manifestaram-se ontem em Paris. Connosco temos a vice-presidente da Associação do Movimento dos Imigrantes Lesados, BES Novo Banco, daqui em França, Helena Batista. Muito boa tarde.
Boa tarde.
Ora, ontem mais de uma centena de pessoas, à volta de 150 pessoas, concentraram-se na ópera. Não é por acaso que vocês foram até lá, na medida em que, num pouco espaço, digamos, de superfície, estão lá entidades bancárias portuguesas.
Exatamente. Foi
foi mesmo esse o nosso objetivo, foi de ir a tirar a atenção para todas as instituições bancárias que estão lá naquele setor, para o nosso problema e, portanto, também alertar as pessoas para o facto de não enviarem mais remessas para Portugal, enquanto o nosso caso não estiver resolvido, e também para alertar os interessados no novo banco, que se por acaso comprarem no novo banco, pois terão que contar connosco para resolver o nosso problema.
Ora, voltando um bocadinho atrás, 2014, o BES entrou em falência, ou pelo menos houve um certo número de coisas que se passaram.
Dividiram-no.
Dividiram-no, pois. Na altura, os imigrantes legalizados ascendiam a 8 mil e tinha-se falado num total de 728 milhões de euros de dinheiro investido. Ora, quando se fala de investimento, há que separar as duas coisas, porque de um lado há a chamada poupança, e havia diversos produtos que diziam respeito a essas poupanças, mas por outro lado havia o papel comercial do Grupo Espírito Santo. O vosso caso era um dinheiro de aforro, se posso utilizar a expressão.
Exatamente. Nós, portanto, as 8 mil famílias eram imigrantes, unicamente, não é? Que representavam, portanto, um montante de 728 milhões. Os de papel comercial eram um grupo de lesados, de 2 mil, mais ou menos, que representavam 500 e qualquer coisa. Ora, são dois grupos diferentes, totalmente diferentes. Até porque as pessoas, portanto, não temos nada contra os lesados do papel comercial, mas as pessoas que investiram em papel comercial eram pessoas mais instruídas que os imigrantes, não é? Até porque são médicos, advogados, etc. Sabiam que estavam a investir nos produtos de risco. Os imigrantes era em Poupança Plus, era o Aforro, Top Renda e a G Prémio. Portanto, nomes bastante até, como é que eu ia dizer, bastante atrativos. Poupança Plus era comercializada há mais de 18 anos, era um depósito a prazo, a partir, que no decorrer dos anos foram transformando em veículos nas Ilhas Jersey e onde, punham aquilo em ações preferenciais. Portanto, aquilo era um circo vicioso, entrava e saía, os clientes que entravam serviam para pagar aqueles que saíam. Até que, quando foi em 2014, deu-se o colapso do BES, dividiram no banco em dois, as poupanças dos imigrantes passaram automaticamente para o novo banco, portanto, estava no relatório de contas de 2014, os nossos depósitos estavam no relatório de contas. Em 2015 ela não aparece, portanto, não sabemos aqui o que é que se passou entre 2014 e 2015, para eles aparecerem. Portanto, aqui já não foi o BES que agiu, já foi o novo banco, já foi o Scott da Cunha, o novo administrador, e portanto, é essa a diferença, não é? Portanto, não somos papel comercial, eram depósitos que tinham sido oferecidos às pessoas como depósitos a prazo, garantidos, etc. Eu mesma me apercebi, porque eu só recebi juros um ano dessas contas, e apercebi-me que isto era um produto complexo no dia em que fui notificada pelas finanças para pagar os impostos. Portanto, eles tinham dito que aquilo que já eram impostos retirados logo na conta, etc. E um dia fui notificada, já andava então o banco no ano, em julho de 2014, já estava o banco com dificuldades, fui notificada e disseram, olha, portanto, tem aqui, a senhora vendeu ações. Qual não foi o meu espanto? Mas olha, desculpe, deve haver um erro, porque eu nunca comprei ações, não podia ter vendido ações. Dali fui para o banco, tentaram explicar-me, portanto, uma gestora regional tentou explicar-me, fazer-me lá um desenho em forma de um queijo. Ah não, mas isto não são ações, isto só tem 2%, etc. Mas isto não é ações, isto não. Eles é que não compreendem nada nas finanças, pronto, etc. E, portanto, como fui eu enganada, foram as pessoas, as famílias enganadas. Pronto. A verdade é que é uma. Não estamos aqui para dizer fomos enganados e não ser a realidade. Fomos enganados, mas é real. Não é? Ora, fomos enganados e fomos atirados para o nosso país por patriotismo, por amor pelo nosso país, isso é que foi certo, e investimos tudo, como é o caso de muitas famílias, tudo em Portugal, e hoje, como vi um senhor que fez um comentário ainda vez, investi tudo no meu país e hoje fui roubado pela pátria.
Helena Batista, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro estiveram aqui, em Paris, vocês conseguiram ter um encontro, mas durou poucos minutos ou nada, e fizeram promessas. O que é que pensa dessas promessas? O que é que pode sair daí? Ora, também o que pode ser caricato, entre aspas, não é? É que os deputados do PSD pela imigração pediram contas ao governo socialista sobre a questão precisamente da vossa situação de lesados. É caso para perguntar, o que é que fez o PSD quando estava no governo?
Sim, para virmos às declarações que foram feitas, portanto, as declarações que foram feitas, sobretudo no 11 de junho em Champigny, temos que de vista e ter em conta o contexto em que essas declarações foram feitas. Eu não sei se o Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro teriam ali outra alternativa para dizer outra coisa daquilo que disseram, não é? Portanto, foi muito bom essas promessas, mas agora nós queríamos era resultados. E quanto ao PSD, é claro que nós já não estamos em luta só desde agora. Nós já estamos em luta há mais de um ano. Portanto, todos os apoios são bons, até todos seremos poucos. Agora, só peca por vir um bocadinho tarde, claro. Mas pronto, se eles hoje estão dispostos a ajudar-nos, vamos aceitar essa ajuda.
Ora, é atualidade, está a decorrer o Euro aqui em França, e precisamente o patrocinador da Seleção Nacional de Futebol é o Novo Banco.
Isso para nós foi um choque, por acaso até, porque nós fomos a ter reuniões com representantes do governo que foi nomeado pelo Sr. Primeiro-Ministro, mas o problema, portanto, suspendemos ao cabo de três reuniões essas conversações, não eram negociações, porque não havia partes suficientes para negociar. Simplesmente pensamos com os nossos advogados que seria melhor fazer uma pausa, aguardar novos elementos, tentar trazer um novo banco à mesa das negociações, e portanto isso ainda não aconteceu até hoje. Agora, isso foi falado, isso da seleção, porque isso contradiou-nos bastante, porque eu não consigo compreender, e nós não conseguimos compreender como é que um banco de transação que se diz que não pode vir à mesa das negociações, que não pode pagar aos imigrantes porque não tem poder para isso, que é o Banco de Portugal que decide, que é Bruxelas que decide, mas para patrocinar a seleção, aí já pode agir, portanto, de livre vontade e fazer aquilo que os outros bancos fazem. Portanto, isso também não gostamos que o selecionador, claro, tivesse aceitado, porque vir para terras de França, onde estão aqui tantas famílias lesadas e à espera de reaver estas poupanças já há quase 2 anos, e vir para aqui com a publicidade do Novo Banco, isso, portanto, foi bastante difícil de aceitar para nós.
Vocês consideram isso uma espécie de provocação? Mas,
uma espécie de provocação. O Novo Banco, como o Novo Banco apresentou uma proposta o ano passado, no mês de agosto passado, às pessoas que sem alternativas nenhumas, que era do tudo ou nada, ou assinam ou perdem tudo. E nós não quisemos assinar, portanto, nós hoje somos os desobedientes, de qualquer forma, não é? Nestes desobedientes não podemos esquecer que há muitas pessoas que não tiveram solução nenhuma também.
Sim, com efeito, há dezenas e dezenas de pessoas que se encontram numa situação difícil, perderam tudo o que tinham.
Tudo. Ainda ontem, na manifestação, terminou-se assim de uma maneira assim um bocadinho triste, porque uma senhora que lá estava de 80 anos, eu tinha estado a falar com ela, momentos antes, ela entregou-me até fotocópias dos documentos dela, etc. Tem lá tudo, as poupanças todas de uma vida. É deficiente, tem uma carta de deficiente. E então, a senhora sentiu-se mal, tivemos que chamar os bombeiros e foi para o hospital. Hoje, por acaso, já tentei saber novidades, já se encontra melhor, mas a senhora, com a emoção, com o estresse e tudo, não conseguiu aguentar. E são pessoas que estão em grande dificuldade. Uma senhora com 80 anos não tinha, portanto, não devia ter necessidade de andar a reclamar aquilo que lhe custou uma vida inteira a ganhar na rua. E portanto, é isso que lamentamos muito e que esperamos que o novo poder, que este poder atual, que está no
governo, sim.
E o Presidente da República, que ponham mãos à obra e que resolvam o caso destas famílias, porque está assim mesmo dramático.
Ora, Helena Batista, a mobilização continua na medida em que foi anunciada uma grande manifestação nacional em Lisboa no mês de agosto.
Sim, portanto, se não houver desenvolvimentos positivos daqui até lá, não é? Pois com certeza que vamos manifestar de novo em Lisboa. E aí faremos um apelo mesmo a todos aqueles que se sentem lesados pelo sistema bancário atual, e não são nada poucos, não é? Porque depois do BES já foi também o BANIF e a Caixa Geral de Depósitos está num estado que não sabemos também o que aquilo vai dar, embora seja um banco estatal e vão com certeza injetar lá os milhões suficientes para ele continuar, e espero bem que sim, mas serão os contribuintes que vão pagar. Eu acho que toda a gente devia vir para a rua e dizer não, isto tem que mudar, porque nós estamos nesta situação hoje, não podemos perder de vista nem deixar de ter em conta que os reguladores não funcionaram. A CMBM, quando fomos recebidos na CMBM, a CMBM, o que é que ela nos diz? Não, mas nós sempre estivemos de acordo com vocês. Nós sabemos que vocês têm razão. Nós estivemos sempre contra a solução que foi apresentada no mês de agosto passado. Mas o problema é que não fizeram nada para impedir. Não é? Portanto, se tivessem sido reguladores conformes, diziam, não, esta solução, isto tem que ser proibida, isto não pode ser apresentado a estas pessoas, porque estas pessoas não têm o perfil para estas coisas. Eles não compraram ações e agora vocês querem lhe dar, já lhe transformaram os depósitos deles em ações e agora querem lhe dar ainda obrigações com maturidade a 2049 e 2051, não, está fora de questão. Portanto, mas não foi nada feito e deixaram. E continuam a enganar as pessoas, porque estas pessoas que assinaram hoje estão num estado, pronto, crítico, porque as contas deles estão a ser já alteradas por alguns. O que é que eles estão a receber na conta? O capital deles desapareceu, não é? Imaginamos uma conta de 300 mil euros, esse capital desapareceu e agora o que lhe vem na conta são 15 mil euros e obrigações no valor de mais ou menos 40 e tal por cento.
É uma perca de
as obrigações não podem fazer nada até daqui a 6 anos. Não, e não podem fazer nada de nada, por enquanto. Porque mesmo esses 15 mil euros, pronto, isto é um exemplo, eles não podem mexer neles durante 2 anos. E ao fim de 6 anos, o que eles se calhar vão ter é 30%, se tudo correr bem, daquilo que tinham.
Sim,
não é?
Sim.
É uma vigarice e temos que chamar, dar um nome àquilo que é verdade. É uma vigarice, mais nada. E portanto, eu acho que também, se tínhamos sido, portanto, há um ano que andámos em luta e a reclamar aquilo que nos é devido e a tirar a atenção para o nosso problema, mas eu acho que devia haver forças a pessoas de valor na diáspora que deviam também ter nos apoiado neste sentido e dizer assim, não, isto é uma discriminação em relação à imigração. Não é só para os imigrantes lesados. Através disto, ora veja só, em outubro de 2014, os nacionais que tinham produtos idênticos aos imigrantes foram ressarcidos das economias deles. Logo em 2014, em outubro. Portanto, uns meses depois do colapso. Em janeiro, o Scott Acuña começa então a dizer que não estava esquecido dos imigrantes, que ia arranjar uma solução. Já estava a preparar essa solução que nos apresentou no mês de agosto, quando as pessoas vinham de férias e que aí apresentaram. Pronto. Enganaram 80% dessas pessoas e agora, para o papel comercial, estão-lhe a apresentar uma solução que, pelos vistos, não é nada mal. E ainda, para além do mais, há duas opções. Há uma que, segundo eu compreendi, vão conseguir recuperar 100% do capital. Portanto, há qualquer coisa que não está certo.
Não, certo. Helena Batista. Evidentemente que vamos estar atentos aqui que se vai passar, qual vai ser a atitude do governo também. Para terminar, talvez o contacto da AMELP.
O contacto da AMELP, portanto, é o nosso e-mail, é imigranteslusados@gmail.com. Também temos, portanto, no nosso site, dirigem-se para o nosso site, estão lá todos os nossos contactos.
No Facebook, igualmente.
Também posso deixar o meu número de telefone mesmo, 06-75-23-90-60. E, portanto, pensamos que todas as pessoas devem, daqui até ao mês de agosto, contratar um advogado destes que estão connosco na associação. Isso é muito importante, porque eles podem perder tudo. É só ver agora, porque pode haver prescrição destes produtos. E, portanto, é só ver agora o que aconteceu com o papel comercial. Só quem tiver as ações em dia é que poderá beneficiar desta solução.
A luta continua, Helena Batista, então.
Exatamente. A luta continua e não vamos parar até reaver as nossas poupanças.
Muito obrigado e, evidentemente, vamos acompanhar a par e passo a vossa luta para recuperar anos de trabalho.
E a dignidade
também. Helena Batista, muito obrigado e até uma próxima, então.
Obrigada.
E agora vamos fazer uma página publicitária e depois iremos falar de dois monumentos nacionais, de Mosteiro de Jerónimos e a Torre de Belém. Publicidade.
J'ai trouvé une maison à acheter au village.
Ah, oui, mais là-bas...
Elle est superbe.
Non, mais oui, mais là-bas...
Il n'y a pas de problème, on peut faire un crédit depuis la France.
Oui, mais là-bas...
Non, on a toutes les garanties.
Oui, mais là-bas, il y a ma mère.
Un client CIC Iberbanco peut financer depuis la France un bien acheté dans la péninsule ibérique en bénéficiant, s'il le veut, d'un taux fixe pour son prêt immobilier. C'est ça, une banque ouverture de monde. Rendez-vous sur cic-iberbanco.com.
CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Voir conditions en agence sous réserve d'acceptation de votre dossier.
Carrefour Market fête ses clients.
Alors cette fête, ça continue? Qu'est-ce qui se passe de beau cette semaine?
Attention, vous allez avoir un choc, Michel.
Comment ça? Ne me dites pas que la fête est finie?
Pas du tout, rassurez-vous. Market fête ses clients jusqu'au 3 juillet. Et cette semaine, il va y avoir plein de prix chocs à saisir d'urgence et aussi des animations en magasin, des dégustations, des surprises.
Oh super, j'adore cette ambiance de fête. Pas vous?
Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie.
Modalité, produits et magasins participants sur carrefourmarket.fr.
Et si on parlait véhicule d'occasion?
Oh, désolé, j'étais pris dans les embouteillages avec mon capture d'occasion garantie 3 ans et 3 ans d'entretien inclus.
C'est pas grave.
J'ai mis 3 heures à venir jusqu'ici. 3 heures, t'imagines? Ça me fait penser. Je t'ai dit que j'avais 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie avec mon capture d'occasion?
Oui, tu m'as dit.
Ah ouais?
Avec l'offre 3 ans d'entretien plus 3 ans de garantie Renault Occasion, vous allez être fier de votre occasion. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2015, offre réservée aux particuliers pour 1 € de plus sur une sélection de véhicules. Conditions sur renault-occasion.fr.
Mosteiro de Jerónimos, a Torre de Belém, são dois monumentos emblemáticos, não só de Portugal, mas da história também do mundo. Com efeito, foi daí do Mosteiro de Jerónimos que partiram as chamadas caravelas para as descobertas. Ora, a diretora do Mosteiro de Jerónimos e da Torre de Belém esteve aqui em Paris. Tivemos a ocasião de entrevistar. Trata-se de Isabel Cruz de Almeida. A diretora do Mosteiro de Jerónimos e da Torre de Belém, aqui em Paris. Qual foi o objetivo desta viagem?
Esta viagem foi, primeiro, tinha uma conferência na Fundação Gulbenkian, falando sobretudo do Mosteiro dos Jerónimos. E obviamente também da Torre. Falar de um e sem falar no outro é muito complicado. No entanto, associou-se também a ideia de eventualmente ver se era possível que pessoas que têm a sua raiz ou já há duas gerações ou três gerações, ou mesmo de agora, em que Portugal realmente, para eles, continua a ser o seu país, poder influenciar no sentido de poderem nos ajudar na recuperação de um dos grandes símbolos da nossa identidade portuguesa, que é exatamente os Jerónimos. Os Jerónimos e a sua torre. Dado que esses monumentos, como todos sabem, é verdade que são os mais visitados em Portugal. Mas são os mais visitados também porque todos nós sabemos que eles têm nas suas pedras algo que é talvez o maior contributo que Portugal deu à história da humanidade. Aquelas pedras lembram-nos o que foi o início da grande época das navegações portuguesas e com isso Portugal realmente deu uma contribuição de tal ordem que podemos dizer que é o início da globalização. era exatamente aquilo que Fernando Pessoa nos dizia, o mar passou a unir, deixou de separar. E, portanto, as Áfricas foram conhecidas, as Américas, os Orientes, nas suas várias situações, culturas, enfim, uma riqueza imensa que transformou, portanto, a partir do século XV, verdadeiramente a história da humanidade. Uma humanidade, como todos nós sabemos, que só é o que é hoje, dado a esta mutação, a esta cambiar e esta forma de poder sentir que há um outro para além de nós. Aquele outro que está para além desses oceanos e que, no fundo, também enriqueceu e também trouxe este caldo que hoje em dia é a nossa Europa e ao mundo inteiro. Isso teve uma influência de tal ordem, não só no ponto de vista económico, no ponto de vista cultural, no ponto de vista político. Enfim, é uma imensidade e todos nós sabemos o que é o mundo de hoje. Isto não era possível sem esse grande contributo que, efetivamente, Portugal. Porque lembremos-nos que era desta igreja, era destes convento que se fazia o apoio aos navegadores que partiam. A sua última missa era ali. Um Cabral, um Vasco da Gama. Onde era a sua última missa? Era ali. E ali estava o rio estava mesmo em frente e começava a sua viagem. Portanto, repare, é difícil que haja muitos monumentos no mundo com um significado tão grande. E por isso a Unesco também a quis classificar como Património da Humanidade. E hoje em dia é realmente um monumento excepcional, com o seu Praça do Império em frente, o Tejo logo a seguir, e é este monumento que nós queríamos que durasse mais umas gerações. Porque o grande público que a visita, mais de 4 milhões, obviamente, levam-nos a pensar seriamente na sua preservação e na sua conservação para a posteridade.
O que me impede que esse monumento, durante alguns anos, não digo que estivesse ao abandono, mas enfim, ou então não era explorado no bom sentido do termo, porque havia muita, muita coisa para fazer, e tem a impressão que foi a sua tarefa já há bastantes anos, precisamente a dar novamente alma e abrir também o mosteiro ao público.
Sem dúvida que foi a minha grande preocupação. Eu entrei em 84, e porquê? Porque este património, estes monumentos, eram do Ministério das Finanças. Após a Revolução Francesa, e como sabe, nós também a sentimos, não é? Houve as invasões napoleónicas, mas isso trouxe o entrar do ideal liberal. Portanto, o que é que isso trouxe no nosso país, e mais especificamente no mosteiro? Vai haver legislação que extinga as ordens religiosas. Portanto, os monges jerónimos, assim como os monges ou as freiras de tantos e tantos conventos no nosso país, têm que sair. Ora, no caso dos jerónimos, até é um caso curioso, porque o rei Dom Pedro IV, que depois foi imperador do Brasil, vai dar a uma instituição que protegia órfãos, que era a Casa Pia de Lisboa. Portanto, este mosteiro, felizmente para nós todos portugueses, não ficou ao abandono, sendo pilhado de todas as maneiras. Foi um monumento que acabou por continuar a ser habitado. Mesmo esta palavra de monumento é uma novidade, é o século XIX que a traz. Esta ideia de recuperar, como houve aqui em França e onde houve figuras como foi a do Villers-le-Duc, que foram determinantes nessa ideia de preservar o património, um património que passou a ter um estatuto de monumento, já não ser exatamente o convento, já não sendo especificamente o grande espaço com uma missão específica. É como a Torre Belém deixou de ser fortaleza. Torre Belém, que foi uma fortaleza que permitiu a Portugal ter tranquilidade, porque ela necessitava defender a cidade de Lisboa, e por isso a Torre Belém foi construída, que era exatamente para obstruir as pilhagens, dado que chegavam muitas riquezas, era necessário tapar aquela boca do Tejo, e construiu-se a Torre Belém e do outro lado outra fortaleza, e com isso, com aquele fogo cruzado, Lisboa pôde ter paz, pelo menos até a entrada do Duque de Alba, quando fomos invadidos pelo poder espanhol. Mas repare, realmente, estes monumentos com este significado, com este simbolismo tão nosso, tão português, realmente eu acho que é uma causa bonita, é uma causa que é boa para todos nós nos unirmos nesta missão.
Precisamente a missão veio aqui e começou por dizê-lo no início da entrevista. Contactaram-se certo número de entidades, empresas igualmente, porque todo o trabalho que é feito a nível da Mosteiro dos Jerónimos é graças ao mecenato. Talvez valha a pena explicar um bocadinho o vosso funcionamento, porque tem um funcionamento, digamos, um pouco à parte relativamente a outras fundações, a outras instituições.
É verdade que eu não posso deixar de o dizer. É investimento público do dinheiro do Estado que tem sido posto. Como eu ia dizendo, esse sentido levou a que eu tivesse associado ao dinheiro do Estado o dinheiro de privados. Com isto foi possível restaurar, por exemplo, todo o exterior da Torre Belém, restaurar, por exemplo, o claustro do Mosteiro dos Jerónimos, que é uma das peças máximas deste estilo manuelino. Muitas outras, não vou dizer mais, quer dizer, o altar-mor dos Jerónimos, os espaços que têm-se aberto ao público, como o antigo refeitório monacal, como a sacristia, como tantos outros espaços, a sala do capítulo, e isso tem fim de beneficiar pela lei do mecenato. Agora, esse trabalho que nós agora nos propomos é um dos trabalhos, eu não estou a dizer que o claustro não foi muito difícil, mas agora estamos com um espaço especial, que é o da igreja. E porquê que eu digo que é muito especial no ponto de vista arquitetónico? É uma das maiores abóbadas do mundo ocidental, desta época. É o sonho de qualquer arquiteto, fazer a maior dimensão possível sem ter suportes. Foi uma sorte o terremoto não ter atingido, o grande terremoto de Lisboa. Não atingiu os Jerónimos nem a Torre de Belém. E por isso nós temos estas pérolas ainda na nossa posse e com possibilidade de sofrição nossa e de todos os outros que nos visitam. Ora, estas abóbadas e a complexidade que isto traz em termos de trabalho leva a que tivemos feito um projeto muito bem pensado, bem delineado, não fazer tudo ao mesmo tempo, ir por fases para traçar isso. Estava-me a colocar a situação de como é que essa instituição que se criou. É assim, é uma organização internacional com sede em Nova Iorque, que existe em muitos países, existe aqui em França, que é o World Monuments Fund. Ora, nós constituímos um gabinete em Portugal, que é o World Monuments Fund Portugal. No fundo é um fundo. Por exemplo, aqui em Paris tem até o gabinete da Europa, da World Monument Fund Europa. Ora, e nós juntamos dinheiro do Estado com dinheiro privado, que é angariado em Portugal e que nós tentamos também seja a nível internacional. Pelo menos assim o temos feito até este presente momento. Ora, nesse âmbito, eu lembrei-me como o Jerónimos é tão, tão nosso, tão português, porque não por a possibilidade de quem estiver interessado, obviamente não se, nada se é forçado, mas sensibilizar no sentido que também poderia que estas pessoas que têm a ver com Portugal e que Portugal ainda continua a ser o seu país e de algo que é tão específico, tão próprio nosso, pudesse, enfim, ter também o seu apoio.
É difícil tirar ou fazer um balanço da sua visita aqui, e para terminar, vai ser a minha última pergunta. Encontrou essa abertura de espírito da parte das entidades, não digo individuais ou empresas portuguesas, encontrou essa abertura ou não?
Olha, eu posso lhe dizer, não tive muito tempo, virei cá outra vez, no entanto, senti que tive um apoio muito grande agora na Câmara de Comércio Franco-Portuguesa. Sinceramente, vi uma grande abertura, já tinha falado com pessoas que estão ligadas e que têm trabalhado em conjunto com essa Câmara. Por exemplo, do vereador de Paris, que é o Herman Sanches, também, que se mostrou o mais possível disponível, achando que era uma ideia que podia congregar esforços, e falei com outras pessoas que me deixaram um sentido de esperança, mas agora há que trabalhar para isso, há que fazer chegar a mensagem, e o seu rádio certamente me vai ajudar também nesse sentido. Mas, como lhe digo, virei outra vez, porque não é possível nós fazermos tudo de uma simples visita, e quando se abre uma porta abre-se logo mais outras, e eu não tenho tempo porque tenho que partir, e portanto virei cá já numa altura com as coisas mais bem projetadas, de forma a poder atingir pessoas que eventualmente estejam também elas interessadas neste projeto. O que eu queria era que isso chegasse a todos aqueles que compartilham comigo o sermos portugueses.
Palavras de Isabel Cruz de Almeida, diretora do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém, que esteve em Paris, que vai voltar aqui em Paris. E, como diria o outro em francês, a bon ton tender, salut. Os mecenas são necessários. Mas, para já, mecenas também é a nossa publicidade. Até já.
Vous pensez faire des travaux et... vous cherchez du béton, SFB répondra à votre demande du simple dallage à la fourniture de béton spécifique. SFB, titulaire de la norme NF, vous apportera tout son savoir-faire avec la qualité d'un professionnel en béton prêt à l'emploi. Appelez au 01 43 89 53 35. Nos équipes auront le plaisir de vous renseigner et de vous proposer une livraison du lundi au samedi inclus. Oui, vous avez bien entendu, la livraison de béton le samedi est possible avec SFB. SFB 01 43 89 53 35.
Quando chegou à França, qual foi o banco que o recebeu como se estivesse em casa?
A Caixa, com certeza.
E quando o seu trabalho começou a traduzir-se em poupanças, onde as depositou?
Na Caixa, com certeza.
E quando decidiu comprar casa em Portugal, com quem falou?
Com a Caixa, com certeza.
E sempre que lá voltar, adivinhe quem estará pronto para lhe dar as boas-vindas?
A Caixa.
Com certeza. É óbvio. A Caixa Geral de Depósitos tem excelentes soluções financeiras para clientes residentes no estrangeiro. Informe-se numa agência da Caixa perto de si ou em cgd.pt. Certezas. É na Caixa. Com certeza.
Avec Oasis et Orangina, c'est la Quick Cup dans les restaurants Quick. Repart avec un ballon de foot pour seulement 5 euros à l'achat d'un menu XL.
Quick, un goût de légende.
Cup égale coupe. Offre valable du 30 mai au 11 juillet 2016. Liste des restaurants participants sur quick.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Carrefour Market fête ses clients.
Alors cette fête, ça continue? Qu'est-ce qui se passe de beau cette semaine?
Attention, vous allez avoir un choc, Michel.
Comment ça? Ne me dites pas que la fête est finie?
Pas du tout, rassurez-vous. Market fête ses clients jusqu'au 3 juillet. Et cette semaine, il va y avoir plein de prix chocs à saisir d'urgence et aussi des animations en magasin, des dégustations, des surprises.
Oh super, j'adore cette ambiance de fête. Pas vous?
Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie.
Modalité, produits et magasins participants sur carrefourmarket.fr.
E agora vamos falar do romance policial A Quem Roubou o Coração, do Rei Dom Pedro. Ponto de interrogação. Digamos que este livro, o último livro, foi aqui editado em francês de Miguel Miranda. O título em francês, La Disparition du Cœur de Saint-Bol, edições Loube. Quisemos saber um pouco mais. Miguel Miranda esteve aqui em Paris para apresentar o seu livro. Tem também a particularidade de ser médico durante o dia e escrever à noite. Miguel Miranda.
La disparition du cœur des symboles, Miguel Miranda, sem coração, era o título original. Tudo começa com o desaparecimento do coração de Dom Pedro IV e um assassinato. E a partir daí parece que partimos de uma aventura aonde? No Porto, na história do Porto, onde é que nós partimos?
Sim, partimos do coração do rei Dom Pedro e do coração da cidade também, para fazermos uma viagem no tempo. Aliás, a literatura é a única forma de viajar no tempo. E os escritores conseguem fazer com que esses tempos da memória e da história não desapareçam e sejam reavivados a propósito de uma história de ficção, neste caso, uma história policial bem vincada, mas que nos faz relembrar um pedaço de história que estava um pouco esquecido. E Portugal é um país às vezes um pouco depressivo, e fazer lembrar partes da nossa história em que na cidade do povo do Porto e de Portugal, na luta pela liberdade e na defesa das ideias da liberdade, que estão consubstanciadas nesta doação do coração do rei Dom Pedro à cidade, porque Dom Pedro esteve sitiado durante o cerco do Porto durante um ano e as ideias liberais venceram à custa dessa tenacidade de um povo, tudo isto simbolizado numa relíquia quase única no mundo, deu-me vontade de escrever uma história de ficção para deixar em registro para a memória futura, não só a ficção, que é totalmente estapafúrdia e alada e faz-nos sorrir, faz-nos viver através dos olhos do impagável detetive Mário França uma ficção irónica sobre uma certa burguesia urbana, mas faz recordar pedaços da história, faz recordar o património cultural, tem um misto de arqueologia e um misto de investigação na nossa memória, e fazê-la retratar e ficar em registro para a memória futura é uma das minhas intenções.
Mas ao mesmo tempo, este romance é um olhar mais do que irónico, um olhar furaz, mesmo bastante crítico relativamente à sociedade, relativamente a uma certa casta da cidade portuguesa, nomeadamente do Porto, porque há que referir que o romance é uma constante em si, realmente passa-se no Porto, mas é esse olhar bastante feroz.
Sim, é o que eu digo, há uma parte antropológica também, além de arqueológica, há também uma parte antropológica da análise social, isso acontece em quase todos os meus livros e sobretudo nos policiais, em que a investigação vai incidir sobre um determinado grupo, uma certa burguesia urbana, e há implicitamente uma crítica social às formas de vanglória, às formas de se manter o sucesso, de se comprar a fama, de se introduzir nos meios intelectuais e importantes e no grande capital. Há sempre uma crítica social nas histórias de Mário França.
Ora, o Mário França, precisamente, é o maior detetive do mundo. Não é, sem dúvida.
Não há qualquer dúvida.
Mas, precisamente, aqui ele encontra-se confrontado a um certo número de coisas, com um certo número de problemas. Como entidade, não sabemos muito bem se o detetive está a compreender alguma coisa lhe escapa. Mas dá a impressão que desta feita, neste livro, o Mário França, não digo que esteja em recuo, mas há qualquer coisa que se está a passar na vida dele.
Até é engraçado porque o Mário França resiste ao tempo. Os livros do Mário França já têm quase 20 anos e ele mantém a mesma idade mental, a mesma capacidade de sonhar, a mesma vontade revolucionária de voltar ao passado e emendar o que não foi bem feito na Revolução. Mas é evidente que os anos também vão pesando e ele vai se modificando e não só vai adquirindo outros ajudantes, que também são umas peças impagáveis do texto, mas também vai-se modificando, a sua sabedoria vai sendo maior, o seu encanto e desencanto em relação ao mundo e às mulheres também se vai somando, os seus delírios de grandeza, sonhando que é o maior detetive do mundo, o maior sedutor do mundo, às vezes sofrem dissabores, mas ele, como a Fénix, há de renascer dos seus desencantos, dos seus dissabores nas próximas histórias.
Não paga o aluguel da casa, tem dívidas por todo lado, anda com uma Golf já muito ultrapassada, de maneira que até tem uma vida um bocadinho caótica, não só pessoal, mas muito mais ainda sentimental, porque dá a impressão que ele, os sentimentos, a vida sentimental dele, vive um bocadinho, como é que é dizer, com os inquéritos que ele faz.
Ele não paga as suas contas, mas às vezes até mesmo tendo dinheiro, já é vício de não pagar para atazanar a sua senhoria, que é uma senhoria interessante, é uma merceeira que lê Dostoiévski, não é qualquer uma. E é anastrofista, que é uma imagem que eu criei, fala por anástrofes. Mas ele é um bocado a representação do Portugal que somos. Nós também não pagamos a ninguém e vamos vivendo e sobrevivendo com alegria e com tranquilidade num país de alguma passividade, mas muita bonomia, muita cultura e bem-estar.
Com o seu livro andamos a passear por um certo universo, mas agora falando de si, é médico? A literatura é por causa das insónias? O que é que se passa?
Não, é assim, são duas áreas diferentes que não se chocam. Eu costumo dizer que sou médico de dia, escritor de noite, por isso não choca nada. É estranho e muitas vezes é difícil de perceber como é que tanto trabalho, porque escrever dá muito trabalho, e um bocado semelhante, porque estou outra vez à secretária e ao computador, mas quem corre por gosto não cansa, é uma coisa que eu gosto de fazer e que não faço com dificuldade nenhuma. Portanto, não sou aquele escritor que diz que foi um parto muito difícil fazer um livro e que foi com um sofrimento que as coisas saíram lá dentro. Não, saíram com toda a facilidade e tranquilidade. Eu também não escrevo todos os dias, a parte das vezes eu estou a investigar ou estou a pensar, eu tenho a facilidade. Eu jogava xadrez desde criança, aliás, ainda ontem contei isto. Eu ganhei o meu primeiro torneio internacional aos 15 anos aqui em Paris, em Bagneux. E o xadrez ajudou-me muito também na literatura, porque as partidas de xadrez oficiais ao fim de 5 horas eram adiadas para jogar no dia seguinte. E acontecia-me desde criança eu escolher sonhar com a partida de xadrez e descobrir a solução e no dia seguinte jogar e ganhar. Portanto, eu escolho os meus sonhos, eu sonho com os livros, vou escrevendo durante a noite, também ganho imenso com as filas de trânsito. Depois, quando passo ao processo de escrever fisicamente, é como se estivesse imprimir, aí já, está as já estão as coisas congeminadas e depois é um processo mais de impressão e de revisão e de reformulação do texto, mas a maior parte do trabalho é dentro da cabeça, é de pensar, imaginar, e depois então quando surge um clique, então passamos à fase seguinte de escrever.
Até que ponto é que a sua vivência como médico se encontra nos seus livros? Porque, bom, afirmou, não sei em que sítio exatamente, é que não confundia, digamos, a sua conversa com os seus pacientes com os seus livros. Não gostaria que um dos seus pacientes se encontrassem ou se pudessem encontrar.
Claro, as pessoas costumam dizer, ah, pois é fácil, você contou-lhe as histórias todas, é fácil, é só contá-las. Mas não, eu não posso, até uma limitação. Enquanto que você, como jornalista, ouve uma história, pode fazer uma reportagem, pode relatá-la. Eu estou proibido eticamente, não posso reproduzir uma história que seja identificável, por mais interessante que seja. Isto até é uma limitação. Agora, o que de facto é bom, eu conheço muitos tipos sociais, conheço muitos ambientes e sou um ladrão de tiques e de nomes. Eu posso roubar uns olhos, um bigode, uma maneira de ser. Eu tinha um doente que era ex-comissário da polícia e entrava no meu consultório a bater os tacões e a pedir: sou toda a licença, traz, batia com os tacões. E saía às arrecuas a dizer: então, boa tarde, sou doutor, batia os tacões. E pronto, esse tique foi para um personagem. Assim como nomes, o primeiro policial se chama O Estranho Caso do Cadáver Sorridente. Há uma senhora inglesa das famílias inglesas do Vinho do Porto, chamada no livro Mrs. Gladys Clemenson, que tem um sorriso de cadáver sorridente, morre com um sorriso enigmático, isso dá origem à investigação. Eu tinha uma doente assim, Mrs. Gladys Clemenson, que entrava no meu consultório com a sua malinha, com o seu cabelo enrolado vitoriano, muito branca, quase como se fosse uma boneca biscuit, e com um sorriso que eu sempre que ela entrava dizia: a senhora tem um sorriso de cadáver sorridente. Então, pulando o livro e matei-a na primeira página e depois disse-lhe: Mrs. Gladys Clemenson, I put you in my book and I killed you. E ela ficou toda contente e disse: oh my goodness. E foi ao lançamento do livro, ficou toda contente. Tem-me acontecido, às vezes, por personagens reais. Até hoje ninguém me processou, que foi uma pena, porque assim os meus livros tinham um grande sucesso, davam um salto, disparavam nas vendas, mas não é que as pessoas até acham piada e não me processaram e até toleram. Pois isso foi uma pena.
Miguel Miranda, uma última pergunta. Será que os romances policiais em Portugal são depreciados? Não lhe é dado o devido valor? Como é que vê essa situação?
Em Portugal, a literatura policial está um pouco depreciada, porque há um certo tique dos cânones, quer universitários, quer da crítica, em que o romance branco é que é o grande folgo da literatura.
Portanto, romance branco?
Romance branco, que é em oposição ao romance negro. Lá não se chama romance branco, em França é que se chama. Lá chama-se romance. E os livros policiais são assim uma segunda casta. Ultimamente já há alguns escritores que escrevem, que estão bem cotados no mercado, que também estão a fazer incursões na literatura policial, e há um ambiente um pouco mais aberto. Mas não há um festival de literatura policial, não há assim uma atenção muito grande. Mas vão surgindo escritores de qualidade no ramo policial. Não há muitos que se dediquem assim como eu, com uma certa constância ao longo dos anos, há dois ou três só em Portugal, não há muitos.
Palavras de Miguel Miranda, escritor de romances policiais, que apresentou aqui em França o livro La Disparition du Cœur des Symboles, edição de Lobe, mais uma aventura, precisamente, do detetive Mário França. Não se inventa. Vamos à publicidade.
Cherchez une location d'appartement? Connaissez-vous la location meublée? MGI, spécialisée en location meublée, vous propose de superbes appartements neufs et entièrement équipés situés au lac de Créteil. De la petite cuillère au sèche-cheveux et même de la télé à écran plasma, tout est compris. Alors, succombez au plaisir de poser vos valises et vous sentir tout de suite chez vous. Appelez vite au 01 45 10 16 80. Oui, le 01 45 10 16 80. MGI, une autre vision de la location.
Salut vieille branche.
Qu'est-ce que tu fais?
Je me muscle pour pouvoir soulever tous les sacs de granulés de bois que l'on va me livrer.
Mais tu sais pas que Total te livre tes pelets pile dans ton garage?
Pile là où je les empile?
Mais oui, et je dirais même plus, pile poil.
Ah, ça va mieux.
Eh oui, Total s'engage à vous livrer vos pellets jusqu'à votre lieu de stockage. Total Pellet Premium, des granulés de bois sélectionnés avec soin par Total pour une combustion optimale. Commandez-les sur masolutionpellet.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Pam 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 pam.
Tu as vu? J'ai perdu 90 euros depuis le début de l'été.
Pas mal! Moi j'en ai perdu 150.
Faut dire que ça te va bien, mon petit four. Pendant les soldes d'été, nos produits perdent du prix. Par exemple, le four encastrable inox Sauter SFP 1501X classe A est à 499 euros au lieu de 649, soit 150 euros d'économie. Profitez de l'été avec Darty.
Date des soldes selon décret, dans la limite des stocks disponibles.
Passage à niveau sponsorisé par SFB. SFB, producteur de béton prêt à l'emploi. Pour vos demandes, du dallage au béton spécifique, contactez-nous au 01 43 89 53 35. Livraison possible du lundi au samedi. SFB 01 43 89 53 35.
Estamos na reta final desta emissão de Passagem a Nível do domingo, dia 26 de junho. Teatro. Canta Lindchen, Touradas, nem mais nem menos. A Companhia de Revolucite está a criar um grupo de canta Lindchen para acompanhar a sua próxima criação teatral sobre as Touradas Portuguesas. Um casting vai ser realizado no dia 8, digo bem, dia 8 de julho aqui em Paris. As explicações essas pedimos a Carlos Balbino, um dos diretores artísticos do projeto.
A Companhia de Revolucite lançou uma iniciativa relativamente a criar um grupo de canto Lindchen. Mas antes de falarmos precisamente dessa iniciativa, o que é a Companhia de Revolucite?
Boa tarde. Então, a Companhia de Revolucite é uma companhia de teatro baseada em Paris, que tem como objetivo fazer espetáculos de teatro contemporâneo, misturando canto polifónico. Esta vai ser a nossa segunda criação sobre as touradas portuguesas e o canto alentejano. E a nossa anterior, o nosso primeiro espetáculo anterior foi L'Architecte des Rêves, que em português eu traduzi para O Criador de Sonhos, em que retratamos o povo russo atual e fomos buscar também canto polifónico tradicional russo. Então fizemos o espetáculo em francês e cantamos na língua original.
Ora, precisamente neste fim de semana a sua companhia vai atuar, não é?
Não é a minha companhia de Revolucite que vai atuar. Eu faço parte de três projetos de teatro. Uhum. Uma delas é Revolucite, outro é Cheeky Monkeys, que é uma companhia para teatro de crianças e que também fazemos animações de aniversários. E depois tenho outro projeto que se chama Les Affreux, que é um projeto de espetáculos de horror para adultos. Então aqui estamos num festival, no Jura, que se chama Festival de Rencontres de Val d'Amour, e nós vamos transformar aqui uma escola primária numa casa assombrada, e as pessoas vão poder entrar e fazer um percurso de 30, 40 minutos, encontrando várias personagens ao longo desse percurso, e vão vivendo uma experiência intensa, como se fosse um filme de terror. Uhum. E pronto, e eu faço parte desse grupo e tenho um personagem nesse projeto.
O próximo projeto que vocês querem levar ao palco, precisamente em meados de fevereiro, para criar esse espetáculo é necessário reunir um grupo de canto alentejano.
Exatamente. Visto que o canto alentejano é um tipo de canto um pouco particular, eu quis abrir estas audições a toda a gente. Por isso, todos os amadores de canto alentejano que estão em Paris, todas as pessoas que queiram aprender a cantar em português, a cantar em polifonia, quais que sejam as suas motivações, de todos os sexos, de todas as idades e de todas as nacionalidades, podem vir. Só basta serem maiores de idades, por isso a partir de 18 anos já podem vir. E depois de termos criado esse grupo sólido, de cante, vamos ver quais são os artistas e os amadores que querem passar à criação teatral, que seria o nosso objetivo final, de fazer um espetáculo simbólico sobre a poesia e a importância da tourada na nossa sociedade portuguesa e para a cultura, e misturando já o canto alentejano. Por isso, o objetivo final é fazer o espetáculo, mas sem dúvida que para o grupo de canto todas as pessoas podem vir.
Ora, vocês andam à procura até 15 pessoas, é isso?
Até 15 pessoas, até 15 pessoas. Depois fica, é demasiada gente para gerir, e como somos só dois diretores artísticos, um artístico e outro musical, ficamos com um grupo demasiado vasto. Por isso, e depois também temos que ver o espaço do teatro e isso tudo. Por isso, mais do que 15 pessoas seria um bocado demasiado.
Significa então que essas pessoas que vão ser selecionadas no casting vão trabalhar, é o caso de dizer, até aos meados do mês de fevereiro, porque nessa altura irão para o palco.
Vamos começar pela criação musical apenas, só para aprender a cantar, com o primeiro grupo, o grupo inicial, e vamos acabar vamos fazer essa criação de setembro até outubro, meados de novembro. A partir desse momento, vamos fazer a seleção das pessoas que queiram passar para a fase seguinte, para a criação teatral. E assim, e só a partir do meio de meados de novembro, é que vamos começar a criação teatral em si, para apresentar efetivamente o espetáculo em fevereiro, para começar a fazer as representações.
Sim, porque o objetivo também depois é entrar na competição Le Petit Molière.
Exato, nós vamos ser candidatos ao Petit Molière, porque vamos nos inscrever na competição. Já vimos o regulamento, o teatro com quem vamos fazer esta coprodução já nos vai meter na lista. Por isso, o Petit Molière é um prémio que pode ser suscetível de ser ganho, se tudo correr bem.
Carlos Balmino, bom, maintenant on va parler un petit peu en français, donc le casting a une date, le vendredi 8 juillet à Paris.
Oui, c'est vrai.
Alors, plus concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel contact pour les gens qui sont intéressés à créer ce groupe de Canterlingen?
C'est très simple, il suffit d'entrer dans notre page officielle, notre site, rêvelucide.org, donc rêvelucide.org, c'est le nom de notre compagnie, et là-dedans il aura un formulaire à remplir, il aura toutes les descriptions du projet pour ceux qui sont intéressés à participer.
Mmh. Il y a un numéro de téléphone, 06 76 52 31 deux fois.
Très bien, oui, il y a ce numéro, vous le trouverez aussi sur le site. Sur le site, il y a toutes les informations. Après, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me rappeler directement. Justement, au 06 76 52 31 31.
Voilà, pour tous ceux qui veulent même apprendre à chanter, parce que les débutants sont aussi acceptés.
Oui, exactement. Tout le monde, à partir de l'âge de 18 ans, de n'importe quelle origine, de n'importe quel âge, sexe, sont les bienvenus, les débutants aussi. C'est une opportunité pour que les gens puissent se lancer là-dedans et découvrir quelque chose. Je sais qu'il y a des gens qui sont des vrais amateurs et d'autres qui font ce genre de projet leur carrière, c'est vraiment leur activité professionnelle. Donc tout le monde est le bienvenu, surtout pour la première phase, la phase de groupe.
Casbaumine, merci et on espère qu'on soit mis au courant de l'évolution du projet, etc., qu'on puisse vous accompagner. Merci.
Très bien, merci beaucoup.
Merci Casbaumine, merci.
Au revoir.
Carlos Balbino, um dos diretores artísticos do projeto. O projeto é criar um grupo de Canterlingen no quadro de um projeto teatral. O casting em Paris será no dia 8 de julho. Estamos a chegar ao final desta emissão. Obrigado ao Manuel Xandão, obrigado igualmente à Cristina. E vou-vos deixar com uma canção. O título é Volver, letra e música de Ângelo da Silva, que já nos deixou alguns anos atrás, mas que vale a pena ouvirmos esta canção, que é interpretada por Natasha.
Voltar não é voltar.